Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Ontem, dia 20 de novembro, foi o Dia da Consciência Negra, comemorado desde 2011. No programa de hoje, vamos falar da igualdade racial das mulheres pretas. Participam do programa a Tainá Medeiros, formada em Ciências Sociais e pós-graduada em Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais. E ela é coordenadora de projetos no Fundo Baobá para Equidade Racial. Olá, Tainá, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Tainá. Agora sim. Restabelecemos nosso contato com a Tainá. Oi, Tainá, tudo bem?
Oi, boa tarde, vocês seja me ouvem?
Sim, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Tá certo, muito obrigada, Joel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com quem nos ouve nessa tarde.
Tainá, eu falei que no início do programa que nós vamos falar da igualdade racial das mulheres pretas. Na verdade, eu tiro até uma provocação. Como está nessa luta das mulheres pretas por igualdade racial no nosso país?
Ah, Joel, eu gostaria de colocar que eu acho que, apesar das dificuldades e dos desafios que a gente ainda enfrenta, eu acho que é importante sempre começar destacando a luta de mulheres negras, que não é uma luta de hoje, não é uma luta dos dias atuais, mas é uma luta que se reatualiza há décadas e eu arrisco dizer há séculos, né, por conta da nossa história. Então, mulheres negras historicamente sempre lutaram pela melhoria da sua condição de vida, não só da sua, né, de suas famílias, de seus territórios, de suas comunidades. Então, eu acho que a história negra de mulheres no Brasil e no mundo todo, né, tem muitos aspectos ainda, tem muita contribuição para a condição que a gente vive hoje, que ainda não é ideal. A gente vê em diversos aspectos a mulher negra ainda sendo colocada, né, perante muitas condições de desigualdade em relação aos outros grupos da nossa população, mas a gente tem aí um histórico, né, de mobilização, de atuação, de liderança de mulheres negras para contribuírem com a mudança desse cenário.
Teremos muitos desafios em relação às mulheres negras no nosso país. Nossa outra convidada é a Maria Ribeiro, que é cientista social e professora no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, lá da FEFELESC, da Universidade de São Paulo. Olá, Maria, seja muito bem-vinda ao nosso programa, boa tarde.
Olá, Joel, olá, Tainá, toda a audiência, muito boa tarde, é um prazer participar do programa.
A Tainá destacou a luta das mulheres, né? Os seus desafios, né? Que num país tão desigual como o nosso. Qual seria a sua primeira frase no início da sua entrevista? O que você gostaria de destacar que é importante nessa trajetória de luta das mulheres pretas no nosso país?
Essa é uma pergunta bastante importante, Joel, e ela vai dar conta da importância de nós dedicarmos atenção àquilo que habitualmente chamamos de marcadores sociais da diferença. Né, os marcadores sociais da diferença, exemplo de raça, classe, território, gênero, neurotipia, inclusive quando digo território, estou fazendo referência, por exemplo, ao mapa da desigualdade de 2022, que vai apontar que quem mora no Jardim Paulista, né, um bairro de classe média alta da Zona Oeste de São Paulo, tem expectativa de vida de 80 anos, né? E essa marca cai para 59 anos quando consideramos as pessoas que moram no Jardim Ângela, que é um bairro do extremo sul, né? E que concentra o maior percentual da população negra de São Paulo, né? Então, é crucial que nós dediquemos tempo numa sociedade capitalista e patriarcal a considerar tudo aquilo que antecipa o sujeito. E o que antecipa o sujeito é o que nós habitualmente chamamos de marcadores sociais da diferença.
O destaque da semana no nosso programa vai para o Instituto Claro, que lançou uma série gratuita sobre educação decolonial. O Instituto Claro lançou uma iniciativa no campo da educação a partir de uma série especial sobre educação decolonial. A série tem como objetivo destacar a importância da prática da descolonização nas salas de aula para promover um ensino mais humano e representativo. A série desenvolvida pelo Instituto Claro oferece dicas e práticas pedagógicas para professores de todas as disciplinas, visando ajudá-los a incorporar a perspectiva da descolonização no ensino. A notícia completa você encontra no site do Observatório, que é observatório3setor.org.br, registrando que o 3 é em numeral. É uma iniciativa muito interessante, né, Tainá?
Que é fundamental, né? Acho que a gente tem sempre pensado na educação como um grande espaço, um espaço fundamental de discussão sobre essas questões e o quanto a gente pode incidir, discutir o tema da equidade racial dentro desse espaço. Então, iniciativas como essa precisam ser cada vez mais valorizadas, multiplicadas, né, para que a gente possa estar sempre discutindo essa questão com o cuidado necessário.
Maria, a grande transformação da nossa sociedade passa pela educação e a iniciativa é muito interessante.
De fato, é uma iniciativa crucial, porque o enfrentamento da violência racial e de gênero é um desafio geracional. Ele deve começar pelo chão da escola, e por isso, quando nós insistimos na importância, por exemplo, da Lei 10.639, né, que determina a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas, é importante dizer que essa lei é uma lei que altera a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Uma lei instituída em 1996. Então, a Lei 10.639, ela não é um adendo, ela altera as diretrizes nacionais, entendendo que a apresentação da cultura negro-brasileira e afro-diaspórica é uma restituição, né, de elementos fundantes e importantes para a sociedade brasileira.
O interessante é que essa iniciativa passa pela capacitação dos professores, né? Nós temos uma rede de ensino ainda que tem professores ainda que não incorporaram, né? Por exemplo, as questões das desigualdades do país, a questão racial das mulheres negras. Tainá.
Sim, Joel, e é importante o ponto que Maria coloca aqui, né, sobre a gente já ter uma legislação há mais de uma década aí colocada para a gente tratar desses temas, porque o dispositivo legal que está colocado, ele prevê essa necessidade, né, de capacitação, de inserção dos conteúdos nos currículos escolares. Então, nesse momento, acho que nesses últimos meses a gente viu a discussão sobre manutenção das medidas afirmativas, das ações afirmativas. Recentemente também tivemos as discussões sobre a discussão sobre a implementação da lei, né? É um processo contínuo desde a sua aprovação, então muito se coloca também a necessidade de implementação dessas medidas que estão colocadas, né? Então a gente tem cada vez mais pessoas construindo conteúdos para implementação e para discussão desse tema. A gente precisa que as capacitações e a formação adequada também para tratar desse tema seja de fato inserida não somente nos currículos das escolas, mas também no percurso formativo dos profissionais de educação, né? Então, eu acredito que a gente tem um importante arcabouço colocado ali com a lei, mas a gente continua aí num desafio de discutir a sua implementação efetiva, né, a sua tomada de acesso, a possibilidade dela ser colocada em prática de maneira efetiva, eficaz na sala de aula.
e provocar uma mudança cultural no país, né? De acordo com a plataforma Vale do Cuidado, encabeçado pela organização Think Olga, as mulheres gastam em média mais de 61 horas por semana em trabalhos não remunerados e considerados invisíveis ou desvalorizados. Bom, Maria, são muitas barreiras que as mulheres negras enfrentam ao procurar oportunidades de trabalho.
Sim, são muitas barreiras, e são barreiras, Joel, que começam com o nascimento. O racismo tantas vezes vai nos buscar no útero por meio da violência obstétrica, e esse conjunto de violências seguem, esse conjunto segue se repetindo ao longo da nossa vida. Então, talvez não seja, inclusive, necessário trazer dados estatísticos, porque desde o século XVI as violências nos alcançam de modo prioritário, né? Nos alcançam as pessoas não brancas, desde o século XVI, quando o primeiro indígena sofreu contato, com o português. Então, as dificuldades, elas são dificuldades de sobrevivência, dificuldades de acesso à saúde, à educação. Portanto, o mercado de trabalho nos mantém em posições de subalternização, desde tecnologias colocadas em curso e financiadas pelo Estado brasileiro, que tem interesse nessa subalternização, ou seja, o capitalismo, ele precisa classificar e hierarquizar as pessoas. Nessa hierarquização, as pessoas não brancas sofrem aquilo que um filósofo, um psiquiatra, aliás, desculpe, martiniquense, chamado Frantz Fanon, chamará de epidermização da inferioridade. Portanto, onde quer que circulemos, seremos, vistas todas as pessoas não brancas como pessoas de segunda classe, sendo relegadas a postos de trabalho mal remunerados, em que sofremos, humilhações, e humilhações que são, justificadas por um privilégio racial.
Com as redes sociais, esse fenômeno, né, que acontece na era digital, a perspectiva é de que possa melhorar essa situação, Maria?
Eu penso que as redes sociais, digitais, Joel, elas têm um importante trabalho de letramento racial, né? Mas nós estamos ainda capturadas, todas as pessoas, por uma dimensão diagnóstica, que é esse recenseamento da violência que todo tempo vai nos levar a um mesmo lugar. Que é esse diagnóstico que eu digo é o mesmo desde o século XVI. Então, precisamos mobilizar os nossos recursos críticos, esses recursos que nos vêm através de termos que sim são importantes, e são importantes para. O Foucault, ele tem uma frase interessante que é tornar visível aquilo que é visível, né? As estatísticas tornam visível aquilo que é visível, ou seja, que no Brasil nós vivemos uma guerra que é uma guerra ainda colonial, né? Mas esses termos como racismo estrutural, racismo recreativo, racismo institucional, são termos importantes para o letramento racial, desde que eles impliquem numa mudança e numa transformação radical que não pode perder de vista interesses sociopolíticos e socioeconômicos. Os termos por si vão nos ajudar numa disputa discursiva, mas eles têm que ser mobilizados para uma mudança nas condições materiais de existência da população.
Tainá, a Maria falou em mudanças. É possível, com as redes sociais, produzir alguma mudança, né? E não acontecer como vem acontecendo, que os preconceitos da sociedade acabam sendo incorporados pelas redes sociais?
Olha, Joel, acho que o que Maria traz é fundamental no que diz respeito a gente conseguir ver de fato o acontecimento de mudanças concretas, né? As redes sociais, elas são de fato um meio que hoje cada vez mais está sendo utilizado para que a gente traga de onde são transportados, né, debates que acontecem no nosso dia a dia, debates que acontecem na sociedade. Então, eu não desconsidero a importância e o poder, a abrangência que esse espaço proporciona para o debate, em especial aqui para o debate racial, né, sobre o qual a gente tem falado. E aí, acho que pensando o racismo, né, como o fenômeno complexo que a gente também não consegue pensar uma solução que seja menos complexa para ele. Então, somente as redes sociais, ou somente outras instrumentos, ferramentas ou espaços não vão por si só conseguir trazer soluções, né? Mas
É necessária uma
conseguem.
mobilização, né, da sociedade
De
civil.
fato, mas conseguem representar e proporcionar um espaço para que essa discussão seja construída. E eu acho que também tem a questão da gente sempre tomar cuidado, né, com a dimensão que as coisas tomam dentro das redes sociais. Então, é necessário, acho que, qualificar o debate também que está sendo feito nas redes sociais, porque, né, a gente precisa construir campos aí alternativos para a discussão dessas questões, para que isso tenha, para que as pessoas em geral tenham diversos espaços para conversar sobre essas questões, mas para que ali dentro a gente tenha um espaço também propositivo, construtivo dentro desse aspecto, né, no combate a essas desigualdades. Então, acho que as redes sociais têm muito poder de abrangência, né, dos discursos que circulam lá dentro, mas é preciso a gente pensar em como qualificar e construir de fato mudanças, né, educativas, de posicionamento, né, de reflexão sobre a sociedade dentro desse espaço.
Quando você fala tomar cuidado, qual é a sua preocupação em relação às redes sociais? Qual é a sua maior preocupação?
Acho que, assim, não é novidade para nós, né, vermos as redes sociais, né, a internet também como um espaço contrário, né, de disseminação de discursos de ódio, de violência. Então, isso passa por de violência política contra mulheres, né, por exemplo. Então, acho que passa por pensar criticamente esse espaço, né. A gente tem vivido a discussão recente sobre a necessidade de se pensar, de se regular o espaço da internet e das redes sociais também, para coibir a multiplicação de discursos de ódio, né, de reprodução de violências lá dentro. Então, acho que o ponto de cuidado não desconsidera a possibilidade do debate que é feito lá dentro, mas leva um alerta, né, para a gente pensar também neste outro lado que também se constrói dentro desse espaço. E eu acho que, de fato, é pensar em um segundo aspecto, talvez, da tomada de atenção, né, ou de cuidado em relação às redes sociais. Eu acho que é, de fato, qualificar mesmo, literalmente, o debate que é feito. A gente sabe que as ferramentas das redes sociais são ferramentas em que muitas vezes a gente fala de maneira. São ferramentas utilizadas para a gente falar de maneira rápida, mais otimizada sobre um assunto, mas acho que isso não pode nos permitir simplificar a discussão, sabe? Que às vezes o contexto e o ambiente, né, de troca rápida de informações, de disseminação de informações, às vezes que é tão dinâmico na internet, às vezes não nos permite, acho que, se aprofundar e fazer um debate qualificado dessa questão. Então, eu acho que é um pouco de olhar para a forma como as redes sociais e a internet se colocam e como a gente precisa qualificar mesmo e trazer elementos para melhorar esse debate lá dentro.
Esperamos que essa qualificação chegue logo, né? Porque hoje nós estamos num debate raso nas redes sociais. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Mais de 43 milhões de pessoas sofrem fome na América Latina e no Caribe. A Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, em Nova York, tem as informações.
Um relatório conjunto das Nações Unidas indica que 6,5% da população da América Latina e do Caribe sofre de fome. Embora este número represente uma ligeira melhora de 0,5% em comparação com a medição anterior, a prevalência da fome na região ainda está acima dos registros de 2019, antes da pandemia de Covid. O documento Panorama Regional da Segurança Alimentar e Nutrição 2023 também mostra que o cenário é desigual a nível subregional. Na América do Sul, o número de pessoas que sofrem de fome diminuiu 3,5 milhões entre 2021 e 2022. Já na América Central, 9,1 milhões de pessoas sofreram de fome em 2022, o que significa uma prevalência de 5,1%. No Caribe, o cenário é diferente. Nesta sub-região, 7,2 milhões de pessoas passaram fome em 2022, uma prevalência de 16,3%. Em comparação com 2021, este número aumentou em 700 mil, e entre 2019 e 2022, o aumento foi de 1 milhão de pessoas, com a maioria dos casos no Haiti. Para o vice-diretor e representante regional da FAO para América Latina e o Caribe, Mário Lubetkin, os números da fome na região continuam preocupantes. Para ele, houve um distanciamento maior do cumprimento da Agenda 2030. Ele ressalta desafios persistentes, como a desigualdade, a pobreza e as mudanças climáticas, que reverteram o progresso na luta contra a fome em pelo menos 13 anos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Muito bem, você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Eu quero ouvir as nossas duas convidadas a respeito dessa matéria vinda de Nova York, a respeito da fome. Lembramos que o Brasil entrou numa fome a partir de 2016, tinha saído e voltou novamente. E, claro, vivemos um momento pós-pandemia. E lembrando que aqui no nosso país também, mais de 20% das famílias chefiadas por pessoas que se autodeclaram pretas, né, passam fome. Os dados são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia, né, como eu já disse, aqui no Brasil. O levantamento foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensa. Maria, a situação é grave, não? Não só no Brasil, como na América Latina e no Caribe.
Desculpe, Joel, te interrompi.
Não, por favor.
Eu concordo com você, a situação é bastante grave. Veja, falamos sobre fome, né? Que a fome ela nos impede, em certa medida, de inscrever a nossa presença no espaço desde da nossa própria capacidade física. E a semana passada eu mediava uma oficina que falava sobre racismo no acolhimento, né? Muitas pessoas profissionais diziam do cabelo das pessoas negras, né? Como o cabelo é apontado nos espaços. Então, veja, estamos falando ainda sobre as nossas condições de existência serem respeitadas. E essa matéria, quando caracteriza a população negro-brasileira como alvo principal da fome no nosso país, me dá circunstância para insistir no fato de que raça passa na frente, todo tempo raça passa na frente, né? Muitas vezes ouvimos discussões como, por exemplo, e as pessoas brancas pobres, né? O que nós sabemos a partir dos boletins epidemiológicos, que são documentos editados pela Secretaria de Vigilância em Saúde, e veja, Joel, apenas em 2017, o Ministério da Saúde, por meio da sua portaria número 344, adota o critério da autodeclaração para o preenchimento do quesito raça-cor nos sistemas de informação de saúde do SUS. Ou seja, apenas em 2017, há 6 anos, né, nós podemos mensurar os efeitos sociogenéticos do racismo para a população não branca, podendo, então, finalmente orientar políticas públicas reconhecedoras do fato de que grupos específicos têm demandas específicas, né? E eu dizia que uma análise de boletins epidemiológicos darão conta, por exemplo, de que a população branca morre, sobretudo, de acidente de trânsito. Que a população indígena morre, sobretudo, de doenças infecto-contagiosas e homicídios. Que a população negra morre, sobretudo, de doenças infecto-contagiosas e homicídios. Então, crianças indígenas, aliás, têm 14 vezes mais chances de morrer de diarreia do que crianças brancas, segundo um levantamento da Fiocruz Bahia. Então, isso dá notícias de que nós estamos ainda, em 2023, disputando condições equânimes de existência. E isso dá a medida do nosso ocaso civilizatório.
A situação é grave, Tainá. Temos saída?
Sim, Joel, acho que a gente não estaria discutindo esse tema aqui se não acreditasse que há soluções e há caminhos a serem tomados, né? Acho que todo esse panorama que Maria nos apresenta, né, e que a gente constata, né, no nosso dia a dia, demanda, de fato, políticas públicas e ações concretas que a gente consiga, de fato, mudar as condições de vida, né, que hoje, em muitos aspectos, é apenas de sobrevivência da população negra, né? E a gente precisa continuar lutando, né, para que essas condições sejam, de fato, garantidas, efetivadas, né? Então, em todos os aspectos, como já foram destacados aqui, né, no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso a condições dignas de trabalho e remuneração, no acesso a uma alimentação digna, né? Então, tem vários campos aqui da nossa vida e sociedade que precisam ser, de fato, atingidos fortemente por políticas efetivas que tragam na prática condições para que as pessoas não brancas tenham condições mais equânimes de vida, mais dignas, né? De viver, não somente de sobreviver, mas de viver com plena justiça, com pleno acesso a direitos, com plena participação política e com plenas oportunidades de se desenvolver, né? Então, acho que há diversos aspectos aí para os quais a gente precisa olhar e que ainda que, como eu iniciei a minha fala dizendo, nas últimas décadas a gente tenha listado conquistas e avanços mobilizados pela população negra, a gente sabe que ainda há muito a se avançar.
Temos um longo
avançar.
Caminho ainda, né? Agora,
isso, exatamente.
O resultado da nossa enquete, Tainá e Maria. Toda semana nós realizamos uma enquete dos seguidores do Observatório no Instagram. E eles ali colocam a sua opinião a respeito do tema. A pergunta foi: você acha que o empoderamento muda a vida das mulheres? 94% dos nossos seguidores disseram sim. Só 6% não. Ele tem sido fundamental para a mudança da realidade das mulheres, principalmente das mulheres negras. Você acha que o resultado desta enquete nossa, Maria, ele demonstra uma nova consciência que está surgindo na sociedade civil, não só em relação às pessoas negras, não, mas também em geral, né, aos brancos também, do preconceito e da exclusão social que viveu a população negra depois da escravidão, né, que vivemos ainda, né, do ponto de vista cultural, alguns aspectos. Mas eu queria um comentário seu sobre... Olha, você acha que o empoderamento muda a vida das mulheres? 94% das pessoas disseram sim. Só 6% disseram não. Não sei que caminho elas vão sugerir, mas eu quero um comentário seu pra gente, sobre essa enquete nossa.
Joel, que boa enquete vocês realizaram. E veja, quando falávamos...
O resultado da enquete?
Não, a enquete foi boa. O resultado da enquete talvez devamos pensar um pouco mais sobre. Porque, veja, falávamos sobre as redes sociais digitais, né? Sobre um discurso antirracista que tantas vezes é capturado, inclusive, por grandes fundações, grandes conglomerados, né, como se fossem, de fato, pessoas ali implicadas. A minha pergunta seria: o que é o empoderamento? Porque, desde uma lógica liberal, posso entender que, por exemplo, empoderamento, serei uma mulher, uma professora negra empoderada quando me tornar, por exemplo, reitora da Universidade de São Paulo. Essa é uma trajetória individual. Para a população negro-brasileira, e inclusive isso é aquilo que determina a nossa existência, né? Ontem, dia 20 de novembro, dia da consciência negra e dia nacional, quando nos lembramos da morte de Zumbi dos Palmares, né, que comandou um quilombo importante na Serra da Barriga, em Alagoas. Então, para nós, o empoderamento, ele é um empoderamento quando mantiver em perspectiva a comunidade, né? O indivíduo, ele só tem a sua existência validada quando ele pode voltar para essa comunidade e compartilhar os feitos, né, daquilo que foi, enfim, angariado para além desse território. Então, eu precisaria entender melhor qual é a ideia de empoderamento. Como uma perspectiva individual, ela passa a responder, então, a uma lógica liberal. Desde uma perspectiva coletiva, então, ela inclui aquilo que um outro filósofo camaronês, Achille Mbembe, vai chamar de comum da diferença. Né?
Olha que interessante, Tainá, o raciocínio da Maria. Se for uma perspectiva individual, o que é empoderar? Quando você se realiza. E se a realização não for um projeto coletivo de sociedade, algumas pessoas, você cria uma classe especial, né? Como existe na nossa sociedade, e não um projeto coletivo onde a maioria das pessoas tem uma qualidade de vida melhor. Mas eu quero a tua opinião a respeito da enquete e do resultado dela.
É muito interessante, eu também vou em linha com o que Maria trouxe, porque eu também fiquei me perguntando, né, sobre como as pessoas estão se vendo quando se reconhecem enquanto pessoas empoderadas, né? Também faço essa leitura, né, e tenho na minha prática até uma resistência mesmo em utilizar esse termo empoderamento, porque eu também enxergo que muitas vezes ele reflete, né, um sucesso, uma conquista, uma trajetória bem-sucedida, mas que é individual. E ainda que, enfim, podemos, né, ver esse fenômeno ou este estado de uma outra forma como, enfim, um fortalecimento, um encorajamento perante né, da pessoa perante uma sociedade racista, eu também não desconsidero a importância deste processo que eu talvez chamaria, né, de um fortalecimento, de um encorajamento perante as desigualdades que é colocado e que as pessoas assumem para si quando se veem mais fortalecidas, né, perante ele. Mas também acho que essas trajetórias bem-sucedidas individuais, elas não têm a condição necessariamente de tensionar as relações de poder que de fato estão colocadas na nossa sociedade. Então, empoderar, talvez num sentido mais literal, seria de atribuir poder a alguém, mas eu não acredito que somente essas trajetórias individuais atribuem poder a alguma pessoa individualmente, sendo que, coletivamente, a gente ainda não consegue tensionar e mudar o tipo de relação de poder que está colocada na nossa sociedade, que hoje a gente sabe que fragiliza, oprime, coloca em situação de desigualdade as populações não negras, né? Então, eu também olho com cuidado para o uso desse termo para a gente entender realmente sobre o que está falando. E na dinâmica de uma sociedade como a que a gente vive hoje, né? Em que a gente tem a atualização cotidiana, né, de um plano que oprime e que, em última instância, até extermina as populações não negras, a gente precisa pensar com cuidado, né, em saídas que tragam respostas coletivas, né, e que tenham um olhar para as possibilidades coletivas de vencer estes desafios, né? Então, acho que é importante ver as pessoas se olhando de forma positiva e vendo de forma, né, se colocando de forma encorajada perante os desafios, mas é sempre fundamental voltar ao ponto de que soluções são coletivas e precisam atacar estruturas, as bases do que nos coloca em situação de desigualdade hoje.
Quem nos acompanha em casa, vamos falar muito bem. Eu acho que o empoderamento individual é uma etapa de uma sociedade que se pretende igualitária no futuro, né? É uma primeira etapa. individualmente você se empodera para enxergar que o importante é o coletivo, é um projeto coletivo de país que, infelizmente, ainda não temos, né, aqui no nosso país. Olha, os seguidores também deram opinião e registraram, eu quero até agradecer, duas perguntas que foram mandadas. Aqui eu vou dividir com vocês, para cada uma das convidadas. O Luiz Henrique Marques, muito obrigado, Luiz, pela sua pergunta. Eu vou endereçar você, viu, Maria? Ele gostaria de estudar mais sobre as questões das mulheres. Vocês poderiam dar dicas de leituras ou filmes? Olha aí. Maria, você tem dicas ou leituras ou filmes para o Luiz Henrique Marques, que gostaria muito de se envolver com questões das mulheres? Aliás, qualquer emancipação feminina depende muito também do homem, né? Do homem enxergar o quanto essa sociedade é machista, Maria.
Exatamente, né? Esse é o cerne da nossa questão. Quando pensamos em enfrentamento, precisamos considerar sempre e todo tempo o capitalismo e o patriarcado. Então, agradeço o Luiz Henrique também, interessado nas questões que afetam as mulheres negras. No Brasil, Luiz, nós temos uma série de nomes, como, por exemplo, Lélia Gonzalez, e aí indico o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que é uma fala importante da Lélia Gonzalez na Ampox. Você encontra muito facilmente o PDF circulando na internet. Temos Sueli Carneiro e também toda a produção do Instituto Gueledés, o Instituto da Mulher Negra. No site do Gueledés você encontra bastante material sobre o tema. Enfim, Helena Teodoro, Mariléia de Almeida, e aí talvez eu deva encerrar com Mariléia de Almeida, que escreveu um livro chamado Devir Quilomba. E a ideia de Devir Quilomba, Luiz, vai dizer de uma feminilização do cuidado. E essa feminilização não tem a ver com genitália, né? Não pode ser colocada em curso apenas por pessoas nascidas com vagina. Mas a ideia de Devir Quilomba implica no cuidado consigo, no cuidado com o outro e no cuidado com o espaço. Então, me parece que nesse livro você vai encontrar também uma série de outras indicações de leitura importantes. E queria retomar a passagem de Angela Davis pelo Brasil também, quando bastante incensada e aplaudida, Angela Davis dizia: não sei por que vocês, todas as pessoas do auditório, estão tão emocionadas com a minha presença. Vocês podem aprender bem menos comigo do que aprenderiam, por exemplo, com Lélia Gonzalez. Então, é importante mobilizar a nossa atenção em direção aos recursos críticos que mulheres intelectuais negro-brasileiras produziram ao longo dos séculos.
Muito bem. Tainá, eu tenho uma pergunta aqui da nossa seguidora Ana Paula Lima. Ela pergunta: como estimular uma educação antirracista para as crianças?
Vários recursos, e acho que, né, o Estado e a escola têm o papel fundamental em estimular uma educação pautada na equidade, que traga a história, né, das populações não negras de uma forma diferente da qual vem sendo apresentada. Então, acho que tem vários... Tem vários mecanismos e conteúdos dos quais a gente pode se utilizar e que o espaço escolar vem pensando com base na Lei 10.639, sobre a qual a gente já falou aqui também, e que precisam ser cada vez mais utilizados. Então, a apresentação da história das populações não brancas de uma forma diferente da qual vem sendo apresentada, que é apenas uma de subalternização, sem a riqueza e o detalhe das suas contribuições para a construção da nossa sociedade, é um ponto fundamental para que se apresente e se construa uma sociedade que sabe do seu passado, sabe da sua história, e se utiliza disso para entender o seu presente e para construir possibilidades de futuro diferentes. Então, acho que investir na qualidade dessa discussão em toda a trajetória escolar, eu acho que é fundamental. E hoje a gente tem vários recursos, cada vez mais tem muito material didático de qualidade sendo produzidos para serem utilizados em todas as etapas da formação escolar. Cada vez mais iniciativas de formação em conteúdos para as pessoas que atuam no ramo da educação também são disponibilizadas e precisam ser utilizadas, né, para que os profissionais e a comunidade escolar como um todo também absorva essa necessidade e coloque essas iniciativas em prática. E também olhando para um outro aspecto, né, da educação não formal, né, não necessariamente quando a gente fala de educação estamos falando ali só da sala de aula, do espaço formal, né? A gente tem diversas outras iniciativas, né, culturais, históricas, musicais, que também apresentam um repertório interessante para ser apresentado e para colocar a população em contato, discutindo, e se encontrando com a sua história, com tudo que desmistifica e desconstrói, né, essa imagem criada sobre a população negra. Então, acho que há vários recursos aí que podem ser utilizados para positivamente a gente discutir contribuições da população, das populações negras e indígenas no Brasil, e também nos conscientizar sobre as condições atuais em que elas vivem e pensar possibilidades de um futuro mais justo para todos nós, né, na sociedade em que a gente vive.
Obrigado, Luiz. Obrigado, Ana Paula, pelas suas perguntas. E se você, ouvinte, quiser participar, enviar sua pergunta, fica atento à caixinha de perguntas no nosso Instagram. É @observatório3setor. E faça como quase 3 milhões de pessoas e acompanhe o nosso trabalho. facebook.com/observatório3setor e no youtube.com/observatório3setor. Agora nós vamos com a participação da nossa colunista, a Andrea Hofbutel. Olá, Andrea, boa tarde, tudo bem?
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes do Perspectiva. Eu estou aqui de volta e, como eu prometi na semana passada, eu vou falar novamente sobre o Dia de Doar, porque essa é uma iniciativa muito importante para a cultura de doação no Brasil. Mas hoje eu vou. Na semana passada eu falei sobre a história, como surgiu e o que justifica o Dia de Doar, que é justamente uma oposição ao Black Friday, quando as pessoas gastam tanto dinheiro consumindo. Depois do Black Friday vem o Dia de Doar, para que as pessoas considerem guardar um pouco de dinheiro para fazer doação. Mas agora eu vou falar um pouco sobre como você pode se engajar no Dia de Doar. Aqui no Brasil, mais de 70 cidades estão fazendo campanhas comunitárias. Então, a primeira coisa que você pode fazer é checar se na sua cidade tem uma campanha comunitária do Dia de Doar e se engajar nessa campanha. Depois, além das cidades, alguns estados estão fazendo campanhas como um todo. E esses estados são cinco: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Disse que eram cinco, mas são seis, na verdade. Acabei de fazer a conta. Então, se você mora em um desses estados, esses estados estão apoiando de forma estadual a campanha do Dia de Doar. Então, tem muita chance de você se engajar, muita oportunidade. Se por acaso não há nenhuma campanha do Dia de Doar na sua cidade ou no seu estado, claro que legal seria começar a pensar em fazer isso, mas a gente está muito em cima, porque vai ser dia 28 de novembro, o dia de doar. Então, eu sugiro que você pense numa causa que você gostaria de contribuir para doar no dia 28. Aqui eu vou dar duas dicas de causas muito relevantes e transversais a todas as outras causas. A primeira delas é: nós temos sofrido todos com as ondas de calor que tem passado aqui pelo Brasil, e isso é reflexo de um descuido nosso em relação ao meio ambiente e à natureza. Então, se preocupar com as mudanças climáticas e apoiar as organizações que estão cuidando do meio ambiente é uma causa que tem se mostrado cada vez mais relevante. E a segunda causa que eu vou citar, não poderia não citar no dia de hoje, que é o Dia da Consciência Negra, é a causa do antirracismo, o combate ao racismo que tantos problemas tem trazido ao nosso país e tanto tem atrasado o nosso desenvolvimento. Então, ficam aqui as dicas. Procure saber se tem campanha do Dia de Doar na sua cidade ou no seu estado? E se não tem, eu deixei duas dicas de causas muito interessantes para doar. Não esqueça, dia 28 de novembro é Dia de Doar.
Muito bem, essa foi André Ufbutel, que volta na próxima semana. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva a você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. O Tainá, a André está destacando, né, nosso mês, dia de doar, né, as organizações. O terceiro setor é formado por pequenas e médias organizações, e as doações são fundamentais para a continuidade do projeto, não é isso, Tainá?
Exatamente, Joel. E acho que André toca num ponto fundamental do quanto a cultura de doação ainda não é plenamente instalada e difundida aqui no nosso país, né? Então, trazendo, né, outros aspectos aqui do que nós já conversamos hoje, né? Nós sabemos da predominância, inclusive, de mulheres negras à frente dessas organizações, de grupos, de coletivos, à frente dessas instituições, e sabemos da necessidade de captação de recursos e de acesso a recursos para a continuidade das ações que são implementadas por ela, né? Acho que nesse sentido, por estar inserida nesse ecossistema de filantropia nacional que discute a cultura de doação, discute a necessidade de ampliar as fontes de apoio a essas organizações, né? O Baobá, que é o Fundo Baobá para a Equidade Racial, que é a organização da qual hoje eu faço parte, eu acredito que tem um papel fundamental por ter sido o primeiro fundo no Brasil a se dedicar exclusivamente a pensar na promoção da equidade racial, e por ter sido também um agente para transferência de recurso para organizações que se dedicam a pensar esse tema, né? Então, ao longo aí dos últimos 12 anos, a gente teve quase 900 iniciativas diversas de grupos, de coletivos, de organizações, de movimentos, de lideranças de todo o país que estão justamente na linha de frente do enfrentamento ao racismo, e que têm colaborado nessa busca e nessa luta por uma sociedade menos desigual, sendo apoiadas financeiramente e tecnicamente pela nossa organização, né? Então, um dos papéis também, uma das intenções do posicionamento do Baobá nesse ecossistema da filantropia é também poder incidir, estimulando o crescimento dessa cultura de doação e, como a gente está falando, né, especificamente, olhar com o cuidado devido para os investimentos e para as doações, para organizações, para instituições que estejam se mobilizando no enfrentamento direto à desigualdade racial que nosso país enfrenta. Então, eu aproveito essa colocação da Andrea para poder fazer essa chamada, né, de conscientização da necessidade da gente olhar para a questão dos recursos para essas organizações negras que estão na linha de frente e na ponta dessa luta contra as desigualdades raciais.
Ô, Tainá, agora você vai ver o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor, que está na linha desse raciocínio que você acabou de fazer. O Fundo Aguibara arrecada recursos para o empoderamento negro feminino. A palavra Aguibara, de origem nigeriana, significa potência, e foi com muita força, poder e potência, que o Fundo Aguibara, primeiro fundo filantrópico para mulheres negras do Brasil, realizou seu primeiro jantar beneficente na noite da última segunda-feira. Foi dia 6 de 11, né? Mais do que uma ocasião para arrecadar recursos, o evento foi uma celebração ao trabalho único do Aguibara. Desde 2020, quando foi criado, o fundo já realizou mais de 2.500 atendimentos e investiu mais de 1 milhão em mulheres negras. Bom, se você quer ler mais sobre essa matéria, é observatório.org.br. Notícias, Fundo Aguibara. Lembrando que a matéria completa está no nosso portal e eu já dei o endereço, que é observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Outra iniciativa interessante, né, Tainá, do Fundo Aguibara.
Sim, o Fundo Aguiar é um parceiro também aqui do Fundo Baobá. Tem um trabalho relevante também no campo da filantropia. Acho que junto conosco discutimos as bases de uma filantropia negra que olha para o combate ao racismo, olha para o enfrentamento às desigualdades e olha para a promoção de uma sociedade mais justa, né, para populações negras. Eu acredito que nós viemos olhando para um histórico, né, para uma história de filantropia negra que não é também de hoje, né, que já é centenária na história do nosso país. Aqui eu tenho gosto sempre de lembrar de um apoio recente que o Fundo Baobá fez à Sociedade Protetora dos Desvalidos, que é uma organização que completa 191 anos, é uma organização de Salvador, Bahia, e que nasce no escopo das Irmandades Negras, aquelas irmandades, aquelas organizações que se constituíam durante o período da escravização para reunir recursos coletivamente, para ofertar apoio, compra de alforrias, né, e outros tipos de suporte para a população negra, né? Então, eu acho que hoje nós, enquanto instituições, fundos do terceiro setor, que nos colocamos nessa esfera, né, e que construímos esse espaço de atuação na filantropia por justiça social e na filantropia negra, precisamos sempre referenciar essas instituições que inspiraram, né, e que nos inspiraram com o seu trabalho e dos quais a gente herdou essa forma de operação, esses conhecimentos e esse objetivo, né? Então, eu acho que essas instituições que atualmente estão se posicionando na filantropia dessa forma, nós todos devemos sempre olhar e reconhecer essas iniciativas pioneiras que fizeram muito para que nós pudéssemos operar, trabalhar, incidir da forma que a gente incide hoje, né? E aí a gente também espera, né, que por meio dessa questão da cultura de doação, da conscientização, da captação de diversos recursos, a gente possa ter cada vez mais essas organizações negras, de fato, fortalecidas para continuarem, né, no seu trabalho, na sua missão
O trabalho que elas vêm realizando
e na
na
sua incidência.
nossa sociedade. É verdade. Agora chegou o momento musical do nosso programa.
Pra quem não sabia contar gotas, você aprendeu a nadar. O mar te cobriu sereno, planeta Marte. Pra quem não sabia contar gotas, você aprendeu a nadar. O
Psyu,
mar te
de Liniker. Cantora, compositora, atriz, artista visual, empresária, produtora e agora imortal na Academia Brasileira de Cultura. Essa é Liniker, mulher preta trans nascida em Araraquara. Ela é a primeira artista travesti a ser admitida no seleto grupo da Academia Brasileira de Cultura. Maria, a representatividade em todos os cargos é importante. Muito mais para as mulheres negras ou trans, ou cis, né? Sejam potência onde quer que queiram estar.
Joel, a representatividade é um termo muito caro para todas as pessoas que são consideradas as pessoas não cêntricas, né? Então, quem está no centro? O homem branco, cisgênero, né? Aquele que se identifica com a sua genitália na circunstância do nascimento e, sobretudo, um homem que lança a mão do próprio falo como medida para todas as coisas, né? Quando falamos sobre pessoas brancas, estamos falando sobretudo daquelas pessoas brancas filiadas a um sistema de poder chamado branquitude. Então, a representatividade, ela é importante desde que se possa ver também nos núcleos decisórios de poder, né? Não se trata sobre propaganda de shampoo para cabelo crespo, não se trata, né, uma apresentadora negra também, mas é importante que reivindiquemos a presença de pessoas negras ali na mesa de negociação. porque é muito importante o que Tainá diz, e os fundos Baobá e Agbara estão atentos para isso, mas se nós sobrevivemos como população negro brasileira é porque partilhamos, né? Sempre partilhamos. E é importante compreender também que a racialização ela tem consequências biopolíticas. Então, vou dar um último exemplo, uma cena que para mim foi bastante impactante, uma pesquisa, né? A George Washington University fez uma pesquisa com 1.800.000 bebês, acompanhou o nascimento de 1.800.000 bebês no estado da Flórida, para concluir que crianças recém-nascidas negras, quando assistida por pessoas médicas negras, tinham chance de sobreviver 3 vezes maior do que se atendidas por pessoas brancas. Né? Então, ou seja, a presença de uma pessoa médica negra no instante do nascimento de um corpo negro pode ser a diferença entre a vida e a morte. Né? Então, por isso, a representatividade ela é crucial. Ela não é uma disputa fenomenológica pelas pessoas que estão aparecendo na mídia. Ela tem a função de, muitas vezes, garantir a nossa sobrevivência.
Nós estamos caminhando para o final do programa, infelizmente. Foi uma conversa muito interessante com as nossas duas convidadas. Eu tenho uma pergunta muito rápida para vocês, mas eu gostaria de deixar vocês à vontade. O que de mais importante vocês gostariam de deixar registrado no final da perspectiva que falou do empoderamento das mulheres negras? Aliás, rapidamente, Maria, mulheres negras ou mulheres pretas? É muito importante também a comunicação que nós temos nos nossos programas de rádio. O que é mais correto, mulher negra ou mulher preta?
Joel, eu diria que mulher negra, né? Mulheres negras, porque isso é um entendimento que é também partilhado pelo IBGE. No Brasil temos 5 raças, né? As pessoas negras, que é o grupo formado por pessoas pretas e pardas, pessoas brancas, pessoas indígenas e pessoas amarelas. Então, não sei se eu falei pessoas brancas, a gente sempre esquece de racializar a pessoa branca.
Em resumo, o ideal é mulheres negras. Agora eu quero uma resposta bem sintética de vocês duas. O que você gostaria de deixar registrado no nosso programa, no final da entrevista com você, Maria? Rapidamente.
Eu gostaria de deixar registrado a importância da escuta. A escuta das pessoas. Todas as verdades que se antecipam ao sujeito são verdades deletérias. A raça é uma verdade que se antecipa ao sujeito. Então, tentem ultrapassar a dimensão racial para um exercício de comum da diferença.
A escuta é fundamental para que a gente construa um novo momento da nossa sociedade. É o registro final da Maria. Tainá, o seu registro rápido final, por favor.
Joel, acho que vai um pouco de encontro com o que eu comecei falando, de que a gente tem diversas ações inspiradoras e eficientes da população negra que tem empreendido ao longo dos últimos séculos, né, em enfrentamento ao racismo. E eu acho que é urgente a gente cada vez mais ter espaço, ter condições de efetivar e de ampliar essa luta, porque a gente precisa colocar em prática um novo modelo de organização da nossa sociedade que reconheça as questões de classe, as questões de raça e as questões de gênero. Então, a gente precisa, de fato, de uma mudança radical e a gente tem inspiração e tem coisas já sendo feitas. A gente precisa fortalecer essas iniciativas que já estão colocadas para que a gente consiga avançar nessa luta.
Meus agradecimentos a Tainá Medeiros, que é coordenadora de projetos no Fundo Baobá para a Equidade Racial. Maria Ribeiro, professora da Universidade de São Paulo. Muito obrigado a você que nos acompanha. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, violência urbana e cultura de paz. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.